Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores repudiam o discurso de ex-secretário da Cultura com expressões semelhantes a de ministro da propaganda nazista.
CCJ deve analisar proposta que regulamenta a aquisição de imóvel rural por estrangeiros.
Projeto de Mara Gabrilli penaliza com mais rigor motorista que bloquear guia rebaixada para acesso de cadeirantes.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores repudiam o discurso nazista de Roberto Alvim. Para presidente do Senado, o agora ex-secretário nacional de Cultura foi assintoso e infeliz.
Presidente da Comissão de Educação classifica a postura como inaceitável. Reportagem de Pedro Pincer.
Roberto Alvim foi exonerado com pouco mais de 2 meses como secretário nacional de Cultura após repercussão de um vídeo no qual parafraseia o líder nazista Joseph Goebbels. Políticos e movimentos cívicos pediram publicamente pela sua saída, incluindo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que classificou em nota o pronunciamento do secretário como assintoso, descabido e infeliz. O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, elogiou a exoneração e criticou duramente o agora ex-secretário.
Atitudes como essa são inaceitáveis, inadmissíveis. O tal secretário mostra não estar à altura do importante cargo que ocupa e nem tem a responsabilidade exigida para gerir a cultura num país democrático como o Brasil.
A polêmica surgiu após um vídeo ser divulgado para anunciar o Prêmio Nacional das Artes, projeto no valor de mais de 20 milhões de reais.
O projeto que acaba com taxa de registro em cartório para regularização fundiária foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Essa regularização é um processo para legalizar a permanência de moradores em áreas urbanas ou rurais ocupadas irregularmente. Reportagem de Raquel Teixeira.
A falta de recursos é um dos grandes obstáculos para a regularização fundiária no país, que exige o desembolso de altos montantes de dinheiro dos posseiros para o cartório de registro de imóveis, muitas vezes inviabilizando todo o processo. A isenção de pagamento dessas taxas pode beneficiar a população de baixa renda e a legalização da propriedade também pode influenciar no desenvolvimento econômico do país, já que possibilita investimentos em produção agrícola e pecuária. O relator Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defende a proposta.
Ao conceder a gratuidade, o projeto busca abranger os casos de regularização fundiária em área rural, em razão de envolverem primordialmente pessoas de parcos recursos econômicos e sem condições de arcar com os emolumentos.
O projeto de lei 4810 de 2019 ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça.
E a Comissão de Constituição e Justiça também deve analisar o projeto que regulamenta o artigo da Constituição que trata da aquisição de imóvel rural por estrangeiros.
Pela proposta, até 25% da área rural de cada município poderá ser destinada a esse fim, sendo que estrangeiros de um mesmo país só poderão comprar até 10% das terras disponíveis. O texto ainda proíbe esse tipo de transação em áreas fronteiriças. Reportagem de Marcela Cunha.
O projeto, batizado de Terra para Mais Empregos, Mais Alimentos, permite que empresas e pessoas estrangeiras comprem terras e imóveis rurais no Brasil. O autor da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, estima que a atual proibição inviabiliza investimentos de aproximadamente 50 bilhões de reais por ano.
Claro que isso também gessa a oportunidade de criar milhões de empregos para os brasileiros e mais alimentos baratos na mesa do cidadão. Nós estamos numa expectativa que também possa atrair a agroindústria como mecanismo de agregar valor a nossos produtos primários.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ressaltou o acordo firmado para a inclusão de contrapartidas no texto para a exploração da terra pelos estrangeiros.
Mas assinalar de forma bastante objetiva o compromisso que tivemos aqui de revisar a matéria na Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que a iniciativa é meritória, mas precisa se revestir de todas as cautelas para que não tenha nenhum tipo de prejuízo à soberania nacional, aos interesses econômicos e sociais brasileiros.
E o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, disse que a lei que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica está comprometida com o empreendedorismo, a geração de emprego e a redução da burocracia e das amarras que o poder público impõe ao setor produtivo.
Na opinião do senador, até a entrada em vigor da lei, o modelo vigente sufocava quem queria investir, criar empresas, aperfeiçoar o modo de produzir, contratar trabalhadores e gerar riquezas para si e para o país.
Temos o oitavo ou nono maior PIB do mundo, mas segundo o Banco Mundial, entre 190 países, somos apenas o 109º no item facilidade de fazer negócios e um triste cenário.
E o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou a importância do mercado de compras governamentais para o desenvolvimento tecnológico e a inovação no Brasil.
Segundo ele, é considerável o volume de dinheiro envolvido nessas transações comerciais.
Dados publicados em 2018 pela Confederação Nacional da Indústria mostram que as compras governamentais representam, em média, 12% do produto interno bruto dos países.
De um lado, o Brasil pode vender os seus produtos aos países com os quais se fez acordo e estimular a inovação via concorrência de mercado, o que é muito saudável. Do outro lado, também é preciso pensar as compras governamentais como um espaço de políticas públicas, com objetivos claros, como o desenvolvimento da indústria, de tecnologia, de inovação, redução de desigualdades e estímulos às pequenas empresas.
Um projeto do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, pode proibir a venda de bebidas alcoólicas em postos de combustível para consumo imediato.
A medida, cujo objetivo é reduzir as mortes no trânsito causadas pelo consumo de álcool, valerá para qualquer estabelecimento dentro dos postos de combustível.
Fabiano Contarato explicou por qual motivo apresentou a proposta, que será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Nós temos que entender que posto de combustível, a finalidade não é vender bebida alcoólica para pronto consumo. E isso viola a própria determinação do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido é que eu apresentei esse projeto de lei para que, efetivamente, os postos de combustíveis, lojas de conveniência ou qualquer área de comércio ali naquele espaço, seja proibido de vender bebida alcoólica para pronto consumo.
E a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar, na volta do recesso parlamentar, o projeto da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que classifica como infração gravíssima de trânsito o bloqueio de guia rebaixada para acesso de cadeirantes.
A proposta ainda determina a remoção do veículo. Segundo Mara Gabrilli, o bloqueio da guia rebaixada impede o exercício do direito de ir e vir não somente de cadeirantes, mas também de ciclistas e de carrinhos de bebê.
O relator da proposta na Comissão de Direitos Humanos, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, afirmou que é preciso penalizar com rigor o infrator.
Não faz o menor sentido deixar de punir com rigor aqueles que, de modo egoísta, prejudicam um valor que é importante para toda a sociedade, a plena inclusão das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um ótimo fim de semana.